Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas no mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. 11 de setembro de 2021, 23ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso, encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim o modelo de todos os que creem, crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade, do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra, levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho? Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não há árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de urtigas. Quem é bom, tira o bem do bom tesouro do coração. Mas quem é mau, tira o mal do seu mau tesouro, pois sua boca fala da abundância do coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que digo? Vou mostrar-vos a quem se assemelha todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A correnteza atingiu a casa, e ela imediatamente desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar a reflexão de hoje na primeira leitura, está em primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15 a 17, diz assim: Caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Aqui, meus irmãos, temos uma grande lição de humildade de São Paulo. E de verdade também, né? Como diz Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. Pois quando nós nos aproximamos de Deus, meus irmãos, e nós conseguimos enxergar, ter uma pequena noção de quem é Deus e de quem somos nós, é impossível não se prostrar, não adorar, não reconhecer como Deus é grande e como nós somos miseráveis. E é isso que São Paulo está fazendo aqui agora nesse primeiro versículo dessa leitura lindíssima de Timóteo. E uma lição de humildade também, meus irmãos, porque nessa altura do campeonato aqui, que São Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo, ele já era um grande santo, sem sombra de dúvida. Perto da sétima morada, ou se não já lá nela. Mesmo assim, São Paulo olha para si mesmo e se reconhece como miserável, como pecador. São Paulo não se separa dos pecadores, como os fariseus faziam, né? Inclusive nas suas orações, Jesus disse lá na parábola do publicano e do fariseu que foi ao templo orar, eles diziam: Deus, eu agradeço que eu não sou como esse pecador, miserável, esse desgraçado, esse adulto, esse ladrão. Eu sou justo, eu sou santo, eu sou honesto, eu sou perfeito. Obrigado, Senhor, por ser tão bom. Essa é a oração dos fariseus. Olha o contraste com a oração de São Paulo. Olha o contraste. Cristo Jesus, digna de ser acolhida de fé esta palavra. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o primeiro. Em outras traduções, diz: eu sou o pior, eu sou o principal, eu sou o mais miserável de todos. A boca do próprio São Paulo falando isso, por inspiração do Espírito Santo. Porque esse é o segredo da santidade, meus irmãos. Quando a gente mais se aproxima de Deus, a gente não se sente mais santo, a gente se sente mais miserável. Desculpa. A gente se sente mais miserável, mais indigno da presença de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente enxerga como Deus é grandíssimo, é altíssimo, é santíssimo. E nós somos miseráveis, somos frágeis, somos fracos, somos pecadores. E nenhum santo, meus irmãos, nesses mais de 2 milhões de igreja católica, nenhum santo se autoproclamou santo. Nenhum santo se autoconsiderava santo. Muito pelo contrário. Todos os santos, os grandes santos, se consideravam grandes, miseráveis e pecadores. Porque, não porque eles tinham grandes pecados, pecados mortais, não, mas porque quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais enxergavam a própria miséria. Diferente dos fariseus, que se achavam justos, santos, bons, honestos, corretos, perfeitíssimos, e não podiam estar mais longe de Deus. Mas aí vocês podem me dizer: mas, Vitor, eu vou me aproximar de Deus para enxergar minha miséria, enxergar o meu pecado, enxergar como eu sou ruim, como eu sou miserável, como eu sou indigno. Mas aí eu vou cair em depressão, vou ficar triste, vou ficar deprimido. Não, meus irmãos, não, meus irmãos. Deus não acusa os nossos pecados, nem Satanás acusa, para nos condenar, não. Deus acusa os nossos pecados para nos salvar. Porque olha a próxima parte da leitura. Por isso encontrei misericórdia. Misericórdia. Para que em mim, como primeiro, Cristo demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Então, meus irmãos, Deus nos revela a nossa miséria, mas ao mesmo tempo nos revela a sua infinita misericórdia. E esse, meus irmãos, é o encontro mais importante que nós temos que ter nesta vida. Primeiro, nos encontrarmos com nós mesmos, olharmos para dentro de nós e enxergarmos como somos ruins. Como somos miseráveis, como somos pecadores, como somos indignos da presença de Deus. E logo em seguida, meus irmãos, logo em seguida, enxergarmos a infinita bondade, o infinito amor, a infinita misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Assim como teve por São Paulo, que era sim um grande pecador, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, que perseguia a igreja do Deus vivo. Mas Deus, Cristo Jesus, fez dele um exemplo e revelou toda a miséria dele, toda a sua misericórdia. Revelou toda a grandeza do coração de Cristo. E por que São Paulo é um exemplo para nós, meus irmãos? Porque ele foi um grande santo? Sim, também, mas não só isso. Mas porque a gente olha para São Paulo, para a vida antiga de Saulo que ele levava, que perseguia, que matava, que era implacável com os cristãos, com a Santa Igreja de Deus. E depois a gente pensa, meu Deus, se São Paulo se converteu, como que eu não me converto? Se Deus alcançou o coração desse homem, como não alcança o meu? Esse homem que odiava os cristãos, que odiava a Igreja de Deus, que perseguia implacavelmente, num furor, numa ira, numa raiva, num ódio, que passava além dos limites de Israel. E São Paulo estava indo até Damasco para perseguir mais cristãos, para matar mais cristãos. E Deus encontrou ele ali. E revelou toda a grandeza do seu coração. E ele se converteu em nome de Jesus. Então, se Deus, meus irmãos, converteu o coração desse homem, se Deus converteu Saulo, que era um grande pecador, e tornou-no grande São Paulo, como Deus não pode converter também, meus irmãos? Nós que somos grandes, miseráveis e pecadores, e nos transformar em grandes santos. Mas temos que entender também, meus irmãos, que Deus não faz tudo sozinho. Ele precisa de nós. Ele precisa da nossa cooperação. Ele quis precisar. Podemos ver isso em toda a Sagrada Escritura também. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus usou do ser humano para trazer a sua revelação. Primeiro com o povo de Israel, e agora com seus apóstolos, que são o novo Israel, o novo povo de Deus, que é a Santa Igreja Católica. E Deus precisa também de cada um de nós, meus irmãos, que nós abramos o coração para a sua graça, que nem São Paulo abriu e se converteu. Mas para isso temos que olhar para dentro de nós e enxergar o que nós não queremos enxergar, a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa ruindade, e se lançar e confiar na infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que São Paulo é esse exemplo, esse modelo para nós, meus irmãos. Porque era um grande pecador, mas pela graça de Deus se tornou um grande santo. E esse é o caminho que temos que seguir também. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal, invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em São Paulo termina essa palavra com um grande louvor a Deus, lindíssimo. E esse louvor de São Paulo, no fim da primeira leitura, nos remete logo em seguida ao Salmo, que também é um grande hino de louvor a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Olha que lindo, meus irmãos. E aqui nos convida a rezar, a louvar o Senhor na liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja. Toda a igreja reza essa liturgia, esse santo ofício. Os sacerdotes, né, os presbíteros, os bispos, os padres, eles já rezam como dever de ofício. Agora, nós, que somos leigos, também podemos rezar, devemos rezar, porque é um lindo hino de louvor a Deus, meus irmãos, rezar todos os dias os salmos. São salmos escolhidos, pré-selecionados, que nos ajudam a entrar mais no espírito da liturgia da igreja. Porque esses salmos remetem sempre a leituras e o evangelho que estamos meditando no dia. E tem também o ofício, né, que sempre é um texto de um doutor da igreja, ou de um santo padre dos primeiros séculos do cristianismo. São leituras lindíssimas, meus irmãos, profundíssimas, que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus, o evangelho, a sã doutrina católica. Então aqui, meus irmãos, eu gostaria de pegar esse salmo para aconselhar a todos a rezar a liturgia das horas, que geralmente começa com o ofício das leituras, que geralmente se reza de madrugada, mas pode se rezar de dia também, não tem problema. Aí por volta das 5 da manhã, 6 da manhã, se reza laudes, que os antigos chamavam de primeira hora do dia, 6 horas da manhã. Aí depois tem a hora terça, que é às 9 horas. A hora sexta, que é às 12. A hora nona, que é às 15. Depois termina com as vésperas. Pode ser rezada 5 da tarde, às 6 da noite. E por fim termina com as completas, que se reza antes de dormir. Mas é lindíssimo, meus irmãos. Eu aconselho todos fortemente, veementemente a rezar a liturgia das horas todos os dias. Não precisa rezar todas essas orações, né? Da terça, da sexta, da nona. Se pegarem pelo menos só a laudes e as vésperas, né? E por fim as completas, já está ótimo. Já vai ser riquíssimo, né? Esse louvor a Deus que nós temos que crescer e aumentar sempre mais. Como diz a própria Sagrada Escritura também. Louvai a Deus, crescendo louvor a Deus sempre mais. Vamos agora meditar o Evangelho de hoje, está em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 49. Começa assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Aqui, meus irmãos, nessa pequena parábola que Jesus nos conta, nós somos as árvores e os frutos são as obras que realizamos. E a pergunta para refletirmos é: qual árvore estamos sendo hoje? A árvore boa ou a árvore má? Estamos dando frutos bons ou frutos ruins? Em outra passagem da Escritura, Jesus nos fala com todas as letras: a árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo. Aqui temos a imagem clara do inferno. Olha como é importante darmos frutos, meus irmãos, e frutos bons, pois sem isso, podemos perder até a nossa salvação. Então, como podemos ser árvores boas e como não devemos ser árvores ruins? Tudo depende do solo em que estamos nos plantando, meus irmãos. Se estamos nos semeando no solo da carne, desse mesmo solo, vamos colher a corrupção e a morte. Agora, se estamos nos semeando no solo do Espírito Santo, desse mesmo Espírito, vamos colher a vida eterna. Então, a pergunta que devemos nos fazer agora é: onde estamos semeando a árvore que somos nós? No solo da carne ou no solo do Espírito? Porque se estamos semeando no solo da carne, vamos colher espinheiros e plantas venenosas. Agora, se estamos semeando no solo do Espírito, vamos colher figos e uvas, frutas saborosas. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Mas aí vocês podem me dizer: Vitor, estou completamente perdida, estou entendendo nada que você está falando. Está falando em grego para mim, está falando em hebraico. Traduz isso aí, por favor. Não estou entendendo nada. Que negócio de fruta, de figo, de espinheiro, de árvore boa, de árvore má. Não estou entendendo nada. Completamente perdida. Tá bom, calma, meus irmãos. Calma, minha irmã, calma. Vamos lá. Peguem, por favor, Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, para entendermos melhor esse evangelho. Diz assim: eu vos exorto, irmãos e irmãs, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Certo, então vocês podem me dizer: tá, Vitor, como você conseguir entender um pouco melhor agora, né? Tem que se deixar guiar por Deus, pelo Espírito Santo, mas eu tô com dificuldade de entender o que é esse negócio de carne. Então, meus irmãos, carne que a gente não possa deixar guiar pela carne. O que é a carne? Na teologia chamamos de carne essa má inclinação que há dentro de nós. O termo técnico para isso seria concupiscência, que é ter desejo, é desejar aquilo que é agradável aos olhos, é se deixar guiar pelas paixões que estão dentro de nós. Isso tudo provém lá do pecado original, lá desde Adão e Eva. Lembra que a serpente, né, Satanás tentou Eva, a instigando a comer do fruto proibido, e diz lá em Gênesis que Eva olhou para aquele fruto proibido e viu que era agradável aos olhos. E a gente vive caindo nesse pecado de Eva, gente, de querer o que é agradável aos olhos, se deixar guiar pela paixão, pelas paixões desregradas que estão dentro de nós. E aqui, meus irmãos, não vamos entender carne como simplesmente um ato sexual fora do casamento. Se deixar guiar por paixões não é só paixão mundana. Se deixar guiar pela carne não é só sexo, como muitos entendem isso. É isso também, mas reduzir os desejos da carne que habitam dentro de nós, de cada um de nós, não é uma exclusividade minha ou de vocês que estão me ouvindo, de cada ser humano, tem essa má inclinação dentro de si, desse pecado original. Então, reduzir isso tudo, simplesmente sexo, é muito limitado, é muito superficial. Sim, obviamente, quem vive uma vida desregrada sexualmente falando, está entregue aos desejos da carne, mas não é só isso. Por exemplo, quem não tem paciência com seu irmão, com sua irmã, né, com seus familiares, etc., também estão sob desejo da carne, se entregando aos desejos da carne, porque a irritabilidade, a raiva, a falta de paciência, isso tudo é desejo da carne também. Vamos compreender melhor o que são esses desejos da carne aqui nessa leitura de Gálatas. Né? Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, não estáis sob o jugo da lei. Eu não vou me aprofundar muito nesse versículo, não, porque senão vai dispersar o que estamos meditando aqui. Mas só para entendermos, antigamente vivíamos sob o jugo da lei, ou seja, da carne. Até porque a aliança de Deus com o povo era na carne, no prepúcio dos meninos. Mas agora, a lei de Deus é a lei do amor, a lei evangélica, a lei de Jesus. E essa lei é selada não na carne, mas sim no Espírito Santo de Deus que é derramado em nossos corações. Agora vamos continuar. São bem conhecidas as obras da carne, imoralidade sexual, como já falamos, impureza, devassidão, idolatria. Ou seja, idolatria é você adorar coisas, pessoas e objetos no lugar de Deus. Colocar o dinheiro acima de Deus. Colocar o sexo acima de Deus. Colocar a própria família acima de Deus. Mãe, pai, filho, esposa, marido. Qualquer coisa, qualquer pessoa que a gente coloca acima de Deus é idolatria. Atribuir poderes mágicos a objetos é idolatria. Horóscopo é idolatria. Astrologia, esse negócio dos astros, é idolatria. E não confundir astrologia com astronomia, não tem nada a ver. Por sinal, eu sou fã de astronomia. A astrologia é atribuir poderes mágicos aos astros, etc. A astronomia é estudo dos astros, não tem nada a ver. Feitiçaria, né? Aqui não é só magia negra, magia que se diz em branca também, é idolatria. Magia que não faz mal a ninguém, é idolatria. Isso tudo é pecado mortal, pecado grave. Ficar brincando com essas coisas. Mas aqui, olha a parte que eu queria chegar. Inimizades. Isso aqui é obra da carne também. Não é só isso que eu falei antes, não. Inimizades, ou seja, ciúme, rivalidades, brigas, discórdias, contendas, ciúme, iras, intrigas, facções. Tudo isso aqui é obra da carne também. Não é só sexo, não. Está bem claro aqui na palavra de Deus. Irritabilidade, ter raiva do irmão, ter ódio do irmão. Isso tudo é pecado da carne também. Isso aqui também condena ao inferno. Não é só o sexo que condena ao inferno, não. Isso aqui também condena. Claro, sexo fora do casamento, de maneira desregrada. Invejas. Inveja condena ao inferno, meus irmãos. Olha isso, inveja. Isso tudo aqui é pecado mortal que São Paulo está falando. Por sinal, esse é o 10º mandamento. Não cobiçar nada alheio. Não cobiçar, não ter inveja de ninguém, nem de nada, do que os outros tenham. bebedeiras, ou seja, a pessoa beber até se embriagar, até ficar bêbado, né? E aqui não importa se está na rua, se está em casa, qualquer lugar que a pessoa fizesse é pecado mortal, é pecado grave, condena ao inferno. Quem morre assim não se salva. Orgias e outras coisas semelhantes. Vimos aqui, meus irmãos, as obras da carne que nos condenam diretamente ao inferno. Quem morre praticando qualquer coisa dessa aqui não se salva. São Paulo diz, os que praticam... Ó, aqui, ó. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, não vão para o céu. Então, meus irmãos, se estamos praticando qualquer coisa dessa aqui que vemos aqui agora, nossa árvore é má. Estamos semeando na carne, não estamos semeando no Espírito. E quem semeia na carne é inimigo do Espírito. Quem é inimigo do Espírito é inimigo de Deus. E quem é inimigo de Deus não vai para o céu. Agora vamos ver se estamos semeando no Espírito Santo de Deus. Estamos crescendo nossa árvore no fruto do Espírito. Olha, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Será, meus irmãos, que estamos semeando no Espírito? Estamos dando esses frutos que vemos aqui agora? Frutos de conversão, frutos de santidade, frutos de bondade. Estamos semeando no Espírito ou estamos semeando na carne? Para colher a morte eterna no inferno. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos convida a desprezar, a ignorar completamente esse mundo e essa carne que há em nós. Como diz a palavra, temos que crucificar essa carne que há em nós. Temos que morrer para esse mundo, morrer para o pecado, para viver para Deus, para viver no Espírito. Temos que ser inimigos da carne, não amigos dela. E aqui, muito cuidado, porque não estamos falando de desprezar nosso corpo. Não. A carne não é o corpo. Temos que cuidar do corpo, temos que cuidar da nossa saúde, ir no médico, nos alimentar bem, etc. Fazer academia não tem problema nenhum, fazer exercício é até bom. Agora, temos que cuidar muito mais da alma, porque a alma é eterna, a alma é imortal. E a carne não está no corpo, está na alma. Essa má inclinação que nós temos não está no nosso corpo, está na nossa alma. Quem peca não é o corpo, quem peca é a alma. Com isso, meus irmãos, se a nossa alma for sã, for saudável, todo o corpo será. E para a nossa alma ser saudável, temos que estar em Cristo Jesus, meus irmãos. Temos que viver na graça de Deus. E assim a nossa alma tem que subjugar o corpo, não o contrário. Deixar o corpo subjugar a alma. Porque isso é viver na carne. Né? Não é a alma que domina o corpo, mas o corpo domina a alma. Isso é viver na carne. Viver no Espírito é a alma dominar o corpo. É crucificar a nossa carne. Como diz aqui, os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, aprendemos como semear no Espírito Santo e como semear na carne. Portanto, desprezemos a carne e vivamos do Espírito, para termos a vida eterna um dia. Agora, nesse próximo versículo, Jesus nos leva a refletirmos e meditarmos se somos homens bons ou homens maus. Né? A mesma coisa da árvore boa e árvore má, mas só que mais aprofundado agora. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Então, meus irmãos, para a gente chegar ao ponto de tirar coisas boas ou coisas más do nosso coração, antes temos que nos perguntar com que estamos alimentando o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? Vamos lá. Quando não estamos, né, trabalhando, estudando, limpando casa, fazendo algum serviço, etc., quando nós temos um tempo livre, um tempo de lazer, a que, no que nós dedicamos esse tempo? Fazendo o que? Vendo o que? Ouvindo o que? Conversando o que? Essa é a pergunta, meus irmãos, devemos nos fazer. Com o que estamos nos alimentando diariamente? Quais são as músicas que ouvimos? Quais são os filmes e séries que vemos? Quais são as conversas que temos com nossos amigos, familiares, etc.? Saibamos, meus irmãos, que isso tudo está enchendo nosso coração. E uma hora, a nossa boca vai soltar tudo isso para fora. Como diz a palavra, a boca fala que o coração está cheio. Portanto, meus irmãos, se nós dedicarmos esse tempo livre que temos de lazer para ler um bom livro, né? A Sagrada Escritura, por exemplo, o Novo Testamento, o Evangelho, o Antigo, ou então um livro piedoso, um livro de espiritualidade católica, de algum santo, algum doutor, algum teólogo da igreja, ou então procuremos no YouTube, por exemplo, homilias, pregações, meditações da palavra, reflexões da palavra de Deus. Meus irmãos, nos alimentemos de Deus. Vamos encher o nosso coração de Deus. Vamos ouvir músicas católicas. Vamos ver filmes e séries que nos levem a Cristo, que sejam católicos. Ou, se não for possível, que eu sei que nem sempre é possível, pelo menos que não tenham nada profano, blasfemo, imoral, nada que vá nos colocar em tentação, meus irmãos, nada que vá encher o nosso coração de porcaria, desse mundo que quer nos levar ao inferno, esse mundo que é regido por Satanás, o príncipe das trevas. E as músicas, a mesma coisa. Se não tiver música católica para ouvir, pelo menos vamos ouvir músicas que não tenham letras imorais, blasfemas. Vamos colocar Deus como prioridade na nossa vida, meus irmãos. Por sinal, esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo e de todos. Inclusive, amar a Deus do que as séries e filmes que vemos. Amar mais a Deus do que as músicas que ouvimos. Amar mais a Deus do que as conversas que temos. Nada de conversas imorais, inapropriadas, inadequadas a um cristão, uma cristã. Nada de conversas indecentes. Por exemplo, tivendo uma roda de amigos, né? Aí começar aqueles papos indecentes, aqueles papos imorais, aquelas piadinhas sujas, simplesmente fecha a cara e sai. Simples. Ninguém brigou obrigado a ficar em lugar nenhum. Portanto, meus irmãos, vamos nos alimentar de Deus, da sua palavra, do seu evangelho, da sua sã doutrina. Vamos ler o catecismo, vamos comprar e ler o catecismo. É muito importante isso, meus irmãos. Conhecemos a nossa doutrina. Para não cairmos nas fábulas, nas heresias desse mundo. Vamos ler bons livros, livros de espiritualidade católica. Vamos ouvir músicas boas, músicas católicas. Vamos ver filmes e séries bons. É possível. É difícil encontrar? Sim, é muito difícil, mas é possível. Portanto, vamos encher o nosso coração de Deus, meus irmãos. Porque enchendo o nosso coração de Deus, consequentemente, a nossa boca vai estar cheia de Deus. E não tem nada melhor, meus irmãos, para estar na nossa boca do que Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Um coração cheio de Deus, a nossa boca estará cheia de Deus também. E com isso, vamos, consequentemente, levar Deus ao nosso próximo. Para finalizar, meus irmãos, esse evangelho, essa liturgia de hoje, vamos agora meditar sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre o chão. E aqui é a imagem clara, meus irmãos, de quem alicerça a sua vida em Cristo, na sua palavra, no seu evangelho, na sua igreja, na sua sã doutrina, e quem alicerça a sua vida em si mesmo, no mundo, na carne. E só ouvindo isso, poderíamos logo na nossa mente fazer uma separação. Quem é de igreja e quem não é de igreja, ou seja, quem vai todo domingo à missa e quem não vai todo domingo à missa. Ou seja, quem vai todo domingo à missa, em tese, né, em teoria pelo menos, aparentemente, coloca a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Agora, quem não vai à missa todo domingo está construindo sua casa sobre o chão. Sim, é correto pensar assim. É correto. Mas não é só isso. Aí é que está. Porque Jesus é bem claro. É bem claro. Olha, vou mostrar-vos todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. E aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as põe em prática. Ou seja, quem está no mundo não está ouvindo a Deus. Quem está no mundo não está indo até Jesus. Olha só, meus irmãos. Então, essa parábola aqui da rocha e do chão, quer dizer, da casa, construída sobre a rocha, da casa, construída sobre o chão, não é só para quem está no mundo, não. Podemos pensar assim, mas não é só, não. Para quem está no mundão, quem não quer saber de Jesus, de igreja, não. É principalmente para quem está indo todo domingo à missa. É principalmente para quem se acha um bom cristão, um bom católico, mas ouve a palavra de Deus e não a põe em prática. Meus irmãos, a nossa santa religião católica é linda, é bela, é divina, é perfeita, é escolhida, selecionada, feita por Deus em cada detalhe. É preciosíssima. Mas, se não for bem vivida, pode ser uma pedra de tropeço. Se não for bem vivida, meus irmãos, pode se tornar uma religião farisaica, que nem dos escribas do tempo de Jesus. É isso que Jesus está chamando a atenção nesse evangelho. E olha que os fariseus, eles não só ouviam a palavra, eles ensinavam a palavra, mas não viviam. E segundo Jesus, ensinava até corretamente. Olha que coisa. Eles entendiam, ensinavam corretamente, mas não praticavam, não viviam. Nada do que ensinavam. Porque Jesus disse no evangelho, olha, os escribas, os fariseus, eles falam bonito, eles falam bem, falam corretamente. Ouve tudo o que eles falam e pratiquem o que eles falam, mas não vivam como eles vivam, porque eles falam e não praticam. E esse é o risco, meus irmãos, que nós, que gostamos muito de igreja, muito de religião, que somos muito litúrgicos, né? Corremos esse risco. Para iluminar esse evangelho, vamos pegar uma passagem lá de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, diz assim: conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Meu Deus do céu, olha o que Deus está nos falando aqui, meus irmãos. Olha o que Deus está nos falando aqui. Nós corremos o risco de nos tornar mornos. E segundo a palavra de Deus, em Apocalipse, os mornos Deus vomita. Deus consegue engolir os frios e os quentes, mas os mornos ele vomita. E é isso, e ser morno é isso, meus irmãos. É a gente estar dentro da igreja, pelo menos aparentemente, né? Estamos dentro da igreja, estamos indo na missa, estamos, quiçá, até comungando, mas não estamos praticando a palavra de Deus. E, meus irmãos, vejam bem, meus irmãos, o que eu vou dizer agora. Não adianta comungarmos de Jesus Eucarístico sem antes comungarmos da palavra de Deus. Por isso que na Santa Missa, primeiro é a liturgia da palavra, em seguida a liturgia eucarística. E se nós não comungarmos da palavra de Deus na Sagrada Escritura, certamente também não comungaremos bem de Jesus vivo, ressuscitado, presença real na Santíssima Eucaristia. E se não estamos praticando a palavra de Deus, não estamos vivendo o Evangelho de Jesus, e mesmo assim estamos indo na missa, entrando na fila da comunhão e comungando, meus irmãos, essa comunhão beira, vejam bem o que eu vou dizer, beira o sacrilégio. Eu não vou aqui atestar, afirmar categoricamente que é uma comunhão sacrílega, porque eu sei que existem pessoas que, embora não estejam em pecado mortal, não estão vivendo a palavra de Deus. Como assim, Vitor? É possível, meus irmãos. Porque a pessoa não cometeu um pecado mortal não foi por falta de vontade, mas sim por falta de oportunidade. Ou seja, o coração da pessoa já está seduzido pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo dinheiro, pelos prazeres, pela vanglória. O coração já está tomado. Já está tomado pelo mundo, pela carne. Ou seja, a pessoa já está vivendo, não vivendo, mas não praticando as obras da carne. Mas, porque isso seria um pecado mortal, mas está com o coração totalmente tomado pelo mundo e pela carne. E só não veio a praticar ainda essas obras porque não teve oportunidade. E olha que aqui eu estou falando de pessoas que não estão em pecado mortal, que podem comungar, embora essa comunhão beira o sacrilégio, porque não estão comungando da palavra de Deus, para depois comungar da Eucaristia. Por isso mesmo, mas é muito perigoso isso. Por isso que Jesus diz, um dia a ruína vai ser grande, porque um dia essa pessoa que está com sua casa sobre areia, sobre o chão, ela vai ter essa oportunidade que ela tem um desejo de cometer um pecado mortal, de abandonar Jesus, de virar as costas para Deus. E pode até ser, né? E aí sim, vai ser, a ruína vai ser total, que em pecado mortal a pessoa vai lá, entra na fila da comunhão e comunga, mesmo assim, porque não entende nada, porque não enxerga, não contempla, não medita a palavra de Deus, não comunga da palavra de Deus. E aí sim, meus irmãos, a comunhão vai ser sacrílega e a ruína vai ser terrível. Porque São Paulo nos diz, quem comunga em pecado mortal toma a própria condenação. Por isso, meus irmãos, vamos construir nossa casa, vamos alicerçar a nossa vida na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, na sã doutrina católica. Vamos alicerçar nossa vida, meus irmãos, em Jesus Cristo, na sua santa igreja. Vamos entender a nossa fé, meus irmãos. Vamos procurar conhecer, vamos comprar o Catecismo da Igreja Católica, vamos lê-lo, vamos estudá-lo. Conhecer a própria fé é fundamental. Porque se nós não conhecermos, meus irmãos, a palavra de Deus, se nós não conhecermos o Evangelho de Jesus Cristo, se nós não conhecermos a sã doutrina católica, nós corremos um seríssimo risco de viver tudo isso que falamos agora. Voltar o nosso coração para o mundo, para a carne, para as coisas de Satanás. E mesmo assim, continuar indo na igreja, continuar entrando na fila da comunhão, continuar comungando, mesmo que não esteja cometendo nenhum pecado mortal, mas vai chegar um dia que vai ter aquela oportunidade. E a pessoa vai cometer o pecado mortal, vai abandonar Jesus, talvez até comunhão sacrílegas, e a ruína será grande. E aqui, essa ruína é o inferno, meus irmãos. Essa ruína não é nesse mundo, não. Essa ruína é o inferno. Quando Jesus diz que a nossa casa vai ser arruinada, nossa casa vai ser jogada na ruína, quer dizer que a nossa alma vai ser destruída no inferno. E para que isso não nos aconteça, meus irmãos, temos que viver, que nem esse versículo 48 nos diz, temos que cavar fundo no nosso coração, cavar fundo na nossa alma e colocar o nosso alicerce sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a sua igreja. Porque se Jesus, meus irmãos, se a palavra, se o evangelho, se a sã doutrina de Cristo estiver enraizada no nosso coração, pode vir enchente, pode vir tribulação, pode vir provação, pode vir sofrimento, pode vir o que for, que a nossa casa, a nossa vida, nossa alma deverá permanecer firme em Cristo, firme em Jesus. Como diz o Salmo, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. Para isso, nossa confiança tem que estar em Deus. Nossa confiança tem que estar em Jesus. Porque se confiarmos em nós mesmos, estamos lascados. Se confiarmos no dinheiro, estamos lascados. Se confiarmos na nossa família, estamos lascados. Se confiarmos nos prazeres desse mundo, estamos lascados. Se confiarmos nas vanglórias, na fama, nos poderosos desse mundo, estamos lascados, meus irmãos. Nossa esperança, nossa confiança tem que estar única e exclusivamente em Cristo, em Jesus, na fé católica, na sã doutrina e na sua santa igreja. Então, nossa casa, nossa vida está alicerçada, firme, e nada poderá abalar. E teremos como recompensa, um dia, a vida eterna. Assim como diz toda Santa Missa, o nosso coração está em Deus que realmente esteja, meus irmãos, não só da boca para fora, mas verdadeiramente, profundamente, isto seja verdade. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.